título da mensagem é Paz com o Irmão. Eu te convido a me acompanhar em Mateus 5, versículo 21 ao 26, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito a inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém. Na Bíblia, o primeiro homicídio acontece entre dois irmãos. Caim assassina seu irmão Abel. Isso está lá em Gênesis 4, versículo 8 a 16. Você pode ler depois. E então Lameque, que é um descendente de Caim, ele declara suas esposas lá no versículo 23 do mesmo capítulo 4 de Gênesis. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. E aí, já pensou se essa moda pega? Então nós vemos como que isso se instala na família. Como que aquilo que um faz, que acaba por se tornar uma tendência daqueles que estão mais próximos ali do exemplo deixado. E a vida do irmão é dada por Deus e está nas mãos de Deus. Somente Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. A vida do irmão é, para o discípulo de Jesus, limite que não se pode atravessar. A lei não mate, ela surge então como uma forma de preservação das pessoas. Um mecanismo com o fim de pôr um freio nessa banalização da vida. Como vimos anteriormente, Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Não mate. Essa é uma proibição explícita da lei. E a ameaça de julgamento fazia parte da lei mosaica relativa ao homicídio. A pessoa que tivesse matado alguém tinha de ser levada à presença de um tribunal para ser julgada. E ao cumprir esse mandamento, não mate, ao pé da letra, já é suficiente para qualquer cidadão se sentir tranquilo. Eu mesmo já escutei a seguinte expressão e tenho certeza que você também já ouviu. Eu sou uma pessoa de bem, nunca matei ninguém. Porém, na ótica de Jesus, o ato de odiar, irar-se contra o outro, considerá-lo tolo e desprezível, já é em si um crime contra a vida. Jesus inicia esse trecho falando acerca da lei, mas trazendo a sua essência à tona para aquilo que está nas entrelinhas do mandamento. E para isso, com a autoridade de Deus, sendo Filho, o Deus Filho, ele amplia o nosso entendimento com a expressão, eu, porém, lhes digo. Algumas versões mais antigas acrescentam as palavras sem motivo, referindo-se ao irar-se contra o seu irmão. Na versão Revista Atualizada, por exemplo, traz esse sem motivo entre colchetes, alegando ser um acréscimo posterior e que não está presente nos manuscritos mais antigos. Mas um conselho, não entra nessa não. O D.A. Carson, ele diz que alguns escribas certamente acreditavam que Jesus não poderia ter sido tão rigoroso a ponto de não excluir nenhum tipo de ira, e por isso inseriram as palavras para atenuar a declaração, para deixar mais leve, então sem motivo. Então tem alguns motivos que poderia ser tolerado, mas como eu disse e reforço, não entra nessa não. Na versão que lemos, diz, e quem insultar o seu irmão? Na revista e corrigida traz raká no lugar do insulto, já que isso é um insulto em aramaico, que significa vazio, e talvez pudesse ser traduzido por seu cabeça oca ou algo semelhante. Isto é, ninguém pode dizer para outra pessoa seu idiota, ou como está na versão que lemos, tolo. As pessoas têm ações e atitudes desse tipo, elas estão sujeitas a julgamento, ao sinédrio, à geena. O sinédrio era a corte suprema judaica. Geena, no original, é a transliteração grega de duas palavras semíticas que significam vale de Hinom. Então, é onde dizem que aconteciam os sacrifícios para Moloque, um deus do Antigo Testamento que aparece de um determinado povo. Mas isso foi abolido. Então, era uma ravina no sul de Jerusalém, onde era jogado e queimado lixo, e que, consequentemente, passou a ser um eufemismo para o fogo do inferno. Então Jesus, na verdade, ele está dando vários exemplos para se fazer entender. Ele expõe o seu argumento e depois disso faz os seus ouvintes, eles sentirem o peso daquilo que está dizendo. Ele confronta os seus ouvintes como se estivesse dizendo, vocês, que se acham muito diferentes, moralmente falando, dos assassinos, nunca sentiram ódio? Nunca desejaram que alguém morresse? Não se rebaixam frequentemente a ponto de desprezar e até caluniar os outros? Toda essa ira difamatória está na raiz do homicídio e faz com que um homem zeloso tome consciência de que moralmente não diferem nem um pouco de um assassino de verdade. Esse texto traz à tona o mandamento de não matarmos. Mas, além disso, Jesus amplia o entendimento de modo a mutilarmos sentimentos criminosos dentro de nós. Dietrich Bonhoeffer diz sobre isso que todo ato de ira é agressão à vida do outro, porque nega-lhe o direito de vida visando a sua destruição. Então, como podemos entender essas punições que aparecem no texto? Julgamento, julgamento de tribunal e inferno de fogo. Bom, na teocracia do Antigo Testamento, o próprio Deus respaldava o sistema jurídico do Estado. O julgamento, embora civil, também era divino. E aqui, Jesus percorre o sistema oficial até a punição máxima, para deixar claro que o julgamento a ser temido é de fato o divino, pois se baseia na avaliação que Deus faz do coração e que pode levar ao fogo do inferno. O que Jesus diz é que a lei não é cumprida pelo simples fato de não haver o derramamento de sangue. Em vez disso, a lei ela indica um problema mais fundamental, a ira difamatória do ser humano. Jesus, por sua autoridade, traz o fato de que o julgamento que se pensava estar reservado apenas para alguém que comete assassinato, na realidade, ele paira sobre os irascíveis. O que é isso? aqueles que se enfurecem facilmente, os maldosos e os espezinhadores. O que que é isso? Que tratam com desprezo, que humilham. E assim, existe alguém que permaneça sem condenação? Jesus, ele está enfatizando o fato de que o assassinato é decorrente da manifestação de sentimentos humanos maldosos. A raiz do problema aloja-se dentro da pessoa, não é uma influência externa. Quem não quer ser assassino necessita erradicar a maldade que está enraizada na alma. Está escrito em 1 João 3,12 que Caim matou o seu irmão porque as suas obras eram más. Ou seja, independe do que o outro faz, nós respondemos por aquilo que nós fazemos. E as nossas obras comunicam quem somos. Então, voltando lá no episódio, no início do texto, já pensou se a moda pega que todo mundo que pisa no seu pé e aí então tem a sua vida tirada por conta disso? A pessoa pode pisar no meu, no seu pé. E então a gente pode ficar muito irado e dizer, ah, eu vou pisar no seu para você ver como que dói isso. Ou então ele pode pedir desculpa e mesmo com dor a gente dizer, está desculpado. Ou então podemos tomar a punho uma arma e tirar a vida dessa pessoa porque pisou no nosso pé. Mas nós somos responsáveis não por aquilo que o outro nos fez, mas apenas por aquilo que nós fazemos. Então, Caim matou Abel não porque o que Abel fez levou ele a ira. Ele matou Abel porque, como diz o texto, as suas obras eram más. Então, talvez a gente ficar vivendo uma vida, né? Totalmente reclusa. Fala assim, ah, eu sou um cristão que a minha vida está no monte, eu só fico lá no monte orando. No monte é fácil. O problema é quando desce do monte. Aí que é difícil. Foi descendo do monte que Moisés ficou muito bravo. Lembra do que ele fez lá quando o povo tinha feito uma estátua? É descendo do monte que a ira é despertada muitas vezes. É descendo do monte. Ah, não, eu gosto de ficar só em retiro espiritual. Maravilha. Mas a gente vai ver a validade disso na hora que você descer e for conviver com gente de carne e osso igual você. É ali que a gente vai ver como que nós estamos na nossa caminhada cristã. O assassinato... ele não começa com uma arma na mão. Ele inicia com uma intenção maldosa. Fermenta-se no ódio do coração. E aí, então, concretiza-se a partir da internalização mental da morte. Mas a lei sozinha, ela não tem poder para erradicar essa fermentação fúnebre dentro das pessoas. A lei não tem esse poder. A lei, ela pode até exercer o papel de inibir. Ela tem a função de punir, mas quase nenhum poder para prevenir. Porque isso vai depender de cada um. E aí então, é muito interessante, porque o ser humano, às vezes ele quer usar a Bíblia como se fosse um livro do Código Civil, né? Aquele livro da lei, onde você fica procurando uma brecha para poder justificar os seus impulsos. Então tem gente que fica como um bom advogado, né? Que ele fica procurando ali uma brecha para poder tentar absolver o seu cliente. Tem gente que fica procurando uma brecha para poder justificar a sua vida. Então, pode chegar alguém e falar assim, mas Jesus se irou. E a gente, quando vai ver, né, Jesus ficou muito irado mesmo, né? Jesus ficou irado com os fariseus. Jesus ficou irado com o comércio lá no templo. Isso não aconteceu? Ele chegou lá dando voador e rabo de arraia em todo mundo ali, na hora que estava lá vendendo, fazendo comércio na casa do pai dele. Não é o que aparece no texto? Mas ele se ira contra o pecado e a injustiça. O pecado e a injustiça. E dentro do seu padrão de justiça, que é santo. Já nós ficamos irados contra o que nos ofende pessoalmente, ou que fere a nossa justiça pessoal, a nossa moral, a nossa opinião, o nosso achismo da vida. E o nosso padrão de justiça é pecaminoso. Então, meus amados, entenda bem. Em nenhum dos casos que Jesus se irou, nós vamos ver ali presente o seu ego envolvido na questão. Diferente de nós. Quando nós ficamos feridos, irados, nós estamos muitas vezes com o nosso ego ferido. Às vezes não fizeram mal para a gente, mas feriu aquilo que nós achamos da vida, a nossa opinião, a nossa posição sobre alguma coisa. E aí a gente fica irado, mas está o ego presente, envolvido na questão. Quando ele foi preso injustamente, julgado de forma arbitrária, açoitado, insultado com cusparadas, crucificado e escarnecido, então ele tinha todos os motivos para que o seu ego se revoltasse. Porém, olha como que é descrito a posição dele. 1 Pedro 2, versículo 23. 1 Pedro 2, versículo 23. Lá diz assim: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então vocês entendem que aqui tinha todas as razões para que o ego dele estivesse ferido e despertando a ira, mas não é isso que ele faz. Então por isso que ele nos diz que não tem nada que justifique a nossa ira, a nossa raiva, a ponto de ferirmos o nosso irmão. Até porque, meus amados, voltando lá para aquela questão de que, ah, eu não bato em ninguém, eu sou uma pessoa boazinha, eu nunca matei ninguém, e tudo isso aí que vocês conhecem muito bem, tem palavras, que trazem mais estrago que uma agressão. E tem palavras não ditas, represadas nos sentimentos, que de maneira nenhuma passam despercebidas do Deus onisciente. Então fala assim: ah, eu controlei minha boca. Não basta. Né? Bastou porque o irmão não escutou o que você falou. Então foi menos, o estrago foi menor. Mas não quer dizer que Deus não conhece. E que não está errado. Então, na verdade, o que a gente tem que tratar é o nosso coração. Por que eu estou sentindo isso? E então Jesus vai aprofundar o seu discurso, apresentando uma pessoa que vem cumprir os seus deveres religiosos. Versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. E eu acho muito interessante que nesse trecho do texto, aqui vai fazer menção a alguém que está com alguma coisa contra a gente. Raiva, ira. Nós somos mais propensos a lembrar quando nós temos algo contra os outros do que quando nós fizemos algo que ofendeu os outros. E se nós estivermos realmente preocupados com a nossa raiva e ódio, não devemos ficar menos preocupados com as ocasiões em que provocamos esses sentimentos dos outros. Porque aqui não está falando de você estar com raiva. Ah, você está indo lá entregar a oferta. Aí você lembrou que você está brigado com o irmão, que você está bravo pra caramba com ele. Deixa lá a tua oferta e vai lá. Não, você está indo entregar a tua oferta. Você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Aí vai lá, deixa a tua oferta, vai lá se reconciliar com ele, depois você volta. Culto é um ato de que pressupõe ter encontrado a reconciliação com Deus. Quando nós vamos para cultuar ao Senhor, é isso. Cultuar é um ato de quem pressupõe ter encontrado reconciliação com Deus. E sendo reconciliado com Deus, nós devemos também viver reconciliados com o nosso irmão. Os homens, eles gostam muito de substituir integridade, pureza e amor por cerimônias. Mas Jesus não aceita nada disso. A raiva presente no coração do irmão, decorrente da minha ofensa, invalida a minha adoração. É tão sério isso que Jesus está dizendo. É tão sério. Às vezes a gente fala, ah, se gosta de mim, não gosta, problema é dos outros. Jesus está falando, problema é seu. É isso que Jesus está falando aqui. Isso é muito sério. Observe bem que Jesus não falou para deixar de ofertar, porque a tendência humana é o conformismo, se estacionando no empecilho. Jesus falou para deixar a oferta diante do altar e ir se reconciliar, o que subentende que ninguém vai demorar muito para fazer isso. Porque imagina o altar. O altar é um lugar de excelência, de organização. Então imagine por muito tempo estacionadas ofertas aqui ou ali. Não pode. Então, essa expressão de, ó, deixa a tua oferta diante do altar e vai se reconciliar com o irmão, está falando, vai logo, tem que ser rápido isso. O outro exemplo que ele vai trazer, apresenta novamente uma metáfora jurídica. Versículo 25 e 26. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Aqui, a recomendação é que se busque um acordo enquanto as coisas estão ainda no seu processo. Enquanto com os irmãos, os discípulos devem buscar a reconstrução de relacionamentos profundos pela reconciliação. A atitude aqui envolvendo os adversários, ela é meramente diplomática. É um acordo, uma negociação apenas, a fim de que não se chegue às consequências mais dramáticas. É isso o que o texto está trazendo à tona. No texto, o drástico é ilustrado como sendo o ponto final de um julgamento, submetendo-se à humilhação de um oficial de justiça, se for o caso, e até a prisão. E na época de Jesus, assim como nos séculos mais recentes, quem não pagasse as suas dívidas podia ir para uma prisão. Para devedores ficarem lá até que toda a quantia devida fosse liquidada. Então isso era o normal. Só que, enquanto um camarada estava preso, ele não está trabalhando. E se ele não está trabalhando, ele não está recebendo. E assim, dificilmente alguém conseguia sair da prisão. Conseguia recuperar a sua liberdade. Porém, não é só um caso presente, mas é muito antigo isso, que amigos e entes queridos, ansiosos por tirar esse da prisão, aí eles faziam aquele esforço imenso e sacrificial para conseguir todo o dinheiro para poder ir lá, pagar a quantia e o camarada sair da prisão. Mas o fato de não sair da prisão, enquanto não pode pagar até o último centavo, entenda bem, meu amado, pelo amor de Deus, entenda bem isso. Não é nenhuma justificativa para sustentar o que os outros chamam de purgatório. E tem alguns que vão para esse texto e falam, aqui ó, vou ficar ali no purgatório até que a minha dívida vai ser saldada, e eu saio dali e aí eu vou. Não é isso não. O que Jesus está ressaltando, na verdade, é a urgência da reconciliação pessoal. Uma ação que precisa ser imediata. Nós precisamos pegar a essência do conteúdo e não nos determos na letra em si. O juízo, ele está às portas e a justiça será feita. E desse modo, nós vemos que nos dois casos que aparecem aqui, versículo 24, né? E depois agora nesse outro, o que está em jogo ali é a animosidade pessoal. É isso que é condenado. Jesus, ele está indicando novos caminhos para os seus discípulos. Está tocando nas motivações, nos valores e nos sentimentos deles. Os discípulos, eles não devem alimentar sentimentos que manifestem ódio, depreciação ou desrespeito com o próximo. Isso não é tolerado diante de Deus. Alguém que é um discípulo de Jesus não tem ódio que é justificável, não tem depreciação que é justificável, não tem desrespeito ao próximo que é justificável. Isso não é justificável de maneira nenhuma. Eles deveriam sempre buscar a reconciliação com os irmãos, a negociação com os adversários, cautela com os perversos e misericórdia com os inimigos. Essas recomendações de Jesus eram mais amplas e profundas, e em favor da vida, muito além do que simplesmente a proibição de não matar. Estava fácil demais. Estava fácil demais. E assim, meus amados, quem se irar contra o seu irmão, quem dirigir palavras ofensivas, quem difamar e o caluniar, já não tem lugar diante de Deus, porque este é assassino. Assassino. Separando-se do irmão, separou-se também de Deus. E já não tem mais acesso a ele. Seu sacrifício, sua adoração, suas orações já não agradarão mais a Deus. E aí quem vem ouvir a palavra e desfrutar da comunhão, sem ter o coração reconciliado, recebe no lugar daquilo que vem buscar, juízo. Juízo é o que recebe. E o que cabe aqui? Arrependimento. Confissão diante de Deus. mas também reconciliação com o irmão e acordo com o adversário. Então não basta só falar assim, não, eu já orei a Deus, eu já pedi perdão. Tá bom, você fez uma parte, agora vai fazer a outra. Vai se reconciliar com o teu irmão, vai fazer acordo com o adversário, como é a palavra que vai aparecer no texto. E que Deus seja conosco, porque não tem como aliviar mais isso. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus, que possamos ter entendido, Pai, nessa noite, que o Senhor está mais preocupado com o nosso coração, com as nossas motivações, com aquilo que passa nos nossos pensamentos, do que propriamente com um culto litúrgico. Não é que o Senhor despreza o culto litúrgico, mas é que o culto litúrgico, ele tem que ser feito por irmãos reconciliados, por pessoas que estão em paz contigo, em paz com o irmão, em paz com o adversário. E precisamos, ó Pai, tratar dentro de nós esses sentimentos atravessados. Porque isso é muito sério. E às vezes podemos até chegar diante de Ti, nos achando os justos, quando na verdade o que está na nossa capivara, na nossa ficha, é assassinato. Porque somos irados, difamadores, não conseguimos prender a nossa língua dentro da boca. Ou então, os nossos pensamentos são um sepulcro caiado, porque lá matamos a todos, com maus juízos, com julgamentos e tantas outras coisas que não agradam ao teu coração. Senhor, que possamos buscar em Ti essa postura que Cristo teve, de não ser irado por ter o seu ego ferido, mas de irar-se contra o pecado, contra as injustiças, diante da Tua palavra e diante do Teu padrão de justiça. Que seja essa a causa da nossa ira, mas não com o próximo e principalmente conosco mesmo, com o mal que habita em nós, com os pensamentos que não deveríamos pensar, com os julgamentos que não deveríamos fazê-los, com as difamações que não deveríamos de maneira nenhuma fazer. Que as nossas obras sejam boas por termos um coração em Ti. Que possamos ser achados em Ti, aperfeiçoados dia após dia, segundo o Teu padrão de justiça. Trata, Deus, com as nossas vidas, com as nossas intenções e motivações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.